Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, tendo na produção Osaí Sanabria, o jornalista Reinaldo Félix, e na sonoplastia Alexander Almeida. Aos sábados, das 7h30 às 9h, nos encontramos geralmente com assuntos importantes para a nossa sociedade aqui do sul do Mato Grosso do Sul e assuntos muitas vezes globalizados. Hoje nós vamos tratar sobre a campanha Saindo do Sufoco, que tem a ver mais com a região de Dourados, mas obviamente em outros lugares do país deve ter outras iniciativas semelhantes. Para tratar desta campanha, nós estamos aqui com Lenilson Almeida, que é procurador do município, responsável pela assessoria jurídica do PROCON, e a Fabiane Vieira, assessora jurídica também do PROCON. Consumidores com débitos pendentes junto às empresas Dourados vem tendo em novembro, todos os anos, nova chance de quitar as contas, obtendo bons descontos nos juros e um parcelamento diferenciado no mutirão de negociação de dívidas da campanha Saindo do Sufoco, que este ano acontece entre os dias 20 a 28 de novembro. Estamos dentro da campanha, portanto. Você pode mandar a sua pergunta ou interagir conosco através do nosso WhatsApp 999789507, pelo nosso telefone 34229507, pelo site da Rádio Coração www.radiocoração.org, pelo meu Facebook Crispim Guimarães. Então, agradecer o Lenilson e a Fabiane, que estão aqui no nosso Estúdio 2 da Rádio Coração, mais uma vez, né? Eu acho que é o quinto ano que a gente fala, um pouco, se não é desta campanha, mas do PROCON, certamente, acho que pelo menos o quinto ano consecutivo, no final do ano, a gente se encontra aqui para falar sobre algum assunto. Lenilson, novamente bem-vindo, e gostaria de saber quando essa campanha começou e qual foi o foco, né, o objetivo dela, embora a gente já tenha salientado alguma coisa.
A campanha Saindo do Sufoco, ela começou aproximadamente a quarta realização dela, né? E o objetivo principal é propiciar que aquele consumidor que está endividado ou super endividado, ele possa reduzir a sua inadimplência e que ele volte a participar, a consumir, né? A atuar no mercado de consumo. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, aproximadamente 60,2% dos consumidores estão super endividados, né? Estão inadimplentes no comércio. Então é importante que esse consumidor que está inadimplente, ele tenha a contribuição de órgãos como o PROCON e também até a própria colaboração dos fornecedores, porque os fornecedores precisam também receber seus créditos. E para isso, muitas vezes, é importante que eles concedam alguns benefícios para que o consumidor possa, então, de forma mais, vamos dizer, suave, quitar aquele seu débito. E a importância, então, como eu disse, do PROCON, é que o PROCON, ele busca, até mesmo junto com a SED, Associação dos Comerciais de Dourados, possibilitar que várias empresas venham participar dessa campanha. Então, o nosso objetivo principal é facilitar para que o consumidor possa quitar a sua inadimplência, ter o seu nome limpo, caso esteja inscrito em órgão profissional de crédito, e também possa voltar a ter uma vida mais participativa e equilibrada no comércio.
Você falando um pouquinho sobre a campanha, me dá duas impressões. Ou a pessoa não quer pagar, ou não pode pagar, porque existe alguma distorção em relação à questão do comércio ou dos juros, melhor dizendo. Porque se a pessoa agora pode quitar, poderia ter feito em uma outra ocasião. Se não fez, é porque tem uma falha na questão do sistema de juros e tudo mais que leva a pessoa a se tornar inadimplente exatamente porque ela não tem as condições?
É, infelizmente, no Brasil, o nosso juros é alto, né? E a inflação não é tão alta assim, mas os juros, principalmente os juros bancários, são muito altos. E isso contribui. Mas um fator também que eu considero importante é a questão do desemprego. Né? Ainda que a gente esteja numa situação mais equilibrada que momentos anteriores, mas ainda nós temos aproximadamente 13 milhões de desempregados. E parte desses desempregados está em Dourados. Então, eu acredito que a maioria dos consumidores, ele quer quitar seus débitos, mas por fatores, por falta de organização, talvez, em controlar o seu orçamento doméstico, por situações excepcionais, um desemprego, uma doença, um falecimento, ele vem a ter dificuldades para quitar. Então, eu acredito que a maioria tem, mas é claro que essa questão dos juros altos, ele tem contribuído. Né, os fornecedores, muitas vezes, mesmo não sendo instituições bancárias, têm cobrado juros altíssimos, que vai gerando uma bola de neve, de certa forma, e dificultando mais ainda a situação do consumidor. E principalmente aquelas dívidas que se tratam de cartão de crédito. O consumidor vai comprando, muitas vezes pagando só a fatura mínima, e aquilo aí tem um valor hoje, devido à questão do controle do rotativo, tem diminuído, mas mesmo assim muitos consumidores se tornam inadimplentes em razão desses fatores.
O cartão de crédito é, portanto, o principal meio aqui que embola o campo da negociação? Como é que é?
Existe muitas dívidas de cartão de crédito, sim, mas nós temos também várias dívidas em relação aos serviços essenciais. Que é a questão do saneamento, a questão da energia elétrica, né? Tem muito, inclusive teve a participação da empresa de fornecimento de energia e empresa também de saneamento de água, né? Então, existe muitas dívidas em relação a isso, para ver a situação que o consumidor está. Ele está com dificuldade, às vezes, de quitar suas dívidas em relação aos serviços essenciais.
Fabiane, como é que o PROCON faz esse meio de campo? Eu estou vendo aqui que são 8 dias, né? Mas se nós temos 60,2%, é muita gente. Ainda mais se for pensar aqui no pessoal que consome, será que dá uns 30 mil, 40 mil pessoas, mais ou menos? Né? Como é que o PROCON vai dar conta disso?
Bom dia, padre. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, né? Na verdade, durante o ano todo, a gente atende consumidor que tem essa intenção de fazer renegociação, como o Lenilson já falou, né? Às vezes por uma situação alheia à sua vontade, uma doença, um desemprego, alguma situação, acaba se tornando inadimplente. Ou às vezes também porque não sabe usar o cartão de crédito. No Brasil, nós não temos educação financeira. E às vezes os bancos aí vão dando crédito. E a pessoa vai usando.
Uhum.
Tem limite e a pessoa vai usando, porque ela acha que aquilo faz parte, às vezes, do valor, já incorpora aquilo como valor. E esquece que tem a taxa dos juros aí muito alta. Então, a gente já faz esse atendimento durante o longo do ano, só que nesses dias específicos de campanha, como é que funciona, né? Nós fazemos um contato prévio com as empresas, interferindo nesse sentido, né, de redução de juros, como o senhor falou no início, né, aqui em Dourados tem e no Brasil inteiro tem.
Exato.
Exatamente nesse período, quando eu faço contato com bancos, assim, e aí os responsáveis pelos bancos fora aqui de Dourados estão desesperados, porque eu falo, meu Deus, eu preciso dar conta de ter pessoas aí para atender esse consumidor e no país inteiro. Então, aí também a demanda deles aumenta. E eles, para eles é interessante, lógico, que os consumidores quitem os seus débitos. Então, é uma ação conjunta, né? Os fornecedores também ajudam nesse sentido, diminuindo os débitos e atendendo, às vezes, na própria loja, no próprio estabelecimento, na própria instituição financeira, esse consumidor. Porque, às vezes, o PROCON, só o PROCON não aguenta. Mesmo a carga de atendimento diário, que é muito alto. Nesses 2 dias que nós fizemos esse ano um pouco diferente, né? Nas outras edições, o atendimento se concentrou todos os dias no PROCON, se concentrava, e o atendente do PROCON é quem fazia a intermediação, ligava para a empresa e fazia. Esse ano, nós fizemos 2 dias...
20 ali, 21, né?
Isso, ali na praça, onde o consumidor podia negociar direto com a empresa. E aí, nós tratamos só de serviços essenciais, né? Porque foi uma novidade e a gente fez aí a experiência. Era energia, água, telefone e um cartão de crédito de supermercado, que a gente achou que era uma coisa importante, né? Claro. Alimentação. Então, ficou os serviços essenciais. E nós tivemos ali uns 300 atendimentos em 2 dias. Foi fila o dia todo para atendimento. Quer dizer, o consumidor está super endividado naquilo que é essencial, uhum, que é água, energia, telefone e comida.
Uhum. Fabiane, e como é que é feita essa campanha em relação às empresas? Vocês fazem um contato durante o ano para que elas fiquem preparadas para essas negociações? Elas seguem uma regra padrão? Como é que é? Cada empresa negocia de acordo com a sua própria... seu próprio gerenciamento?
A gente faz o contato prévio com as empresas, né? Convidando-os para participar da campanha. E aí os bancos têm uma normativa um pouco diferenciada, porque eles seguem o que a Febraban determina. Uhum. Uhum. Então seguem naquele padrão. E é daquele modelo que eles fazem. Agora, o comércio em si, aí cada um adota mais ou menos o que consegue também, porque o fornecedor também precisa sobreviver, né? Então, ele precisa adequar ali ao que ele consegue. E aí, lembrando, o senhor falando, né, que as pessoas às vezes não pagam, a gente não faz apologia ao calote, pelo amor de Deus, que... Exato. As pessoas deixam o ano inteiro sem pagar as suas contas para chegar agora, uhum, e negociar. Não é isso. De fato, a gente sabe que a situação econômica não está fácil, né? Que as pessoas, às vezes, por uma situação alheia, não conseguem adimplir as suas contas. Então, essa é só uma oportunidade mesmo para que, às vezes, a pessoa consiga dar uma respirada aí, pagando de uma forma mais suave, né? Porque os descontos realmente são muito bons e consegue pagar em parcelas. Então, o consumidor, se ele consegue se adequar para pagar aquela parcela, ele também vai conseguir adimplir, assim, os seus débitos, né? Nós temos descontos aí, ó, uma fatura, estava até comentando com o Lenilson, de R$1.000 caiu para R$600 parcelado em 12 vezes. Uhum. De R$350 caiu para R$50. Então, assim, são também, a empresa também faz uma concessão, perde ali um pouquinho nos juros, mas consegue...
Recebe.
Exatamente.
A empresa, por exemplo, quando a pessoa parcela em 12 vezes, automaticamente ela, pagando a primeira parcela, a pessoa sai do sistema?
Exatamente. Pagando a primeira parcela, já tem que retirar o nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Bom, Lenilson, essa pergunta é porque hoje de manhã, eu geralmente já visito o pessoal antes de vir para cá, e estava numa empresa e a pessoa tinha ouvido na rádio já que hoje seria sobre essa campanha. E ela me disse: nós fizemos isso não sendo no cartão, e a pessoa pagou a primeira e não voltou para pagar as 11. Tirou o nome do SPC. Então, como é que fica isso aqui? Como é que a empresa tem que ficar esperta? Porque também tem aqueles, ou que não puderam pagar também, né? Ou, nesse caso, a pessoa podia pagar, né? Tinha, pelo menos aparentemente, poderia pagar, e parece que usou de má fé. Então disse: olha, para nós só negociamos agora se for no cartão. A gente faz o desconto, mas tem que ser no cartão, porque senão a gente não pode correr o risco de não receber. Isso foi a indagação de um comerciante agora de manhã.
Toda a opção de renegociação, ela pode ser estabelecida algumas regras. O fornecedor, quando ele vai renegociar, ele não é obrigado a aceitar um reparcelamento no cheque. Ele pode realmente, desde que ele informe ao consumidor que a renegociação só será através do cartão, ele pode fazer isso. Agora, toda vez que o fornecedor ele renegocia a dívida, né, se o consumidor está inadimplente, estava inscrito em órgão de proteção ao crédito, na renegociação ele gerou uma nova dívida. Então, se ele gerou uma nova dívida, aquela para justamente, de certa forma, pagar aquela primeira. Se ele gerou uma nova dívida, ele tem que excluir o nome do consumidor do órgão de proteção ao crédito, sim. Nada impede que, havendo novo inadimplemento, ele possa inscrever novamente o consumidor, né? E também, inclusive, que ele possa ajuizar a ação cabível, caso não haja o pagamento da dívida. Então, na verdade, essa renegociação não é o perdão da dívida. Ele está renegociando, ele está reparcelando, ele está dando uma nova oportunidade, mas se ele fez uma nova renegociação, se ele fez uma renegociação da dívida, ele tem que realmente, ele é obrigado pela legislação que em 5 dias úteis ele providencie a exclusão do nome do consumidor do órgão de restrição ao crédito, sob pena de ser responsabilizado por reparação de danos. Então, o PROCON, caso o consumidor tenha feito uma negociação ou feito um pagamento parcial da sua dívida, ele pode procurar o PROCON caso esse nome não seja excluído. Aí o PROCON vai acionar a empresa para que ela proceda de forma imediata essa exclusão, sob pena de ser sancionada.
Uhum. Muito bem. Quando a gente fala de dívida, vocês falaram aí que tem uma série, né? Mas depois do cartão e outras, e talvez luz, né? Saneamento básico e tal. Quais são as outras dívidas mais comuns? Comércio, roupa, calçado, mercado, como é que é?
As dívidas que costumam ser mais comuns, né, além dos serviços essenciais, aí nós passamos para a questão de financiamentos, empréstimos consignados. Você tem, existe consumidores aí de salário de 30 mil que está recebendo 4, né? É lógico, são exceções esses consumidores, mas muitos consumidores que recebem aposentadoria, que o salário acaba muitas vezes nem recebendo, né? Aquela pensão, porque ele pode, tem um limite lá no consignado de 35%, mas ele faz outras dívidas por fora, empréstimos que ele acaba tendo que pagar e o seu salário já houve situações que o consumidor ele estava com dificuldade para se manter em razão de que o seu salário estava todo destinado ao pagamento de dívidas. Então, a principal, entendemos, além dos serviços essenciais, são os serviços financeiros, né? Os endividamentos em razão, principalmente, dos consignados em folha, os empréstimos fora do consignado em folha, o próprio empréstimo é relacionado ao cartão de crédito, que existe uma forma de cartão de crédito que ele é relacionado a empréstimo, é o consignado através do cartão de crédito. O consumidor recebe um cartão de crédito, né? E com um determinado limite, só que não se explica que a hora que ele tira aquele dinheiro lá, aquele dinheiro não é dele, aquele dinheiro é um empréstimo. Então, há muitas dívidas relacionadas à questão financeira. E eu acho que até mais do que os serviços essenciais, porque os serviços financeiros geralmente são valores maiores, é o que mais impacta na situação do consumidor.
Os empréstimos consignados, como dizia o Lenilson, a maioria deles são idosos, né? Então, eles vão fazendo empréstimo e aí, às vezes, o banco renova automaticamente, cai lá na conta o dinheiro, ele usa o dinheiro e aí, na verdade, é uma parcela que nunca tem fim. E, assim, os idosos são bons pagadores, né? Porque eles sempre têm a margem lá disponível. Então, os bancos vão e, às vezes, a própria família usa o idoso para fazer o empréstimo, porque sabe que ele tem aquele benefício que consegue fazer e a família.
E a empresa acha interessante, acha seguro,
né? Claro, para eles é um bom pagador, ele vai pagar. E de fato, geralmente as pessoas idosas, eles têm mais preocupação com o nome, com essa questão toda. E o problema é que são vários empréstimos, como ele falou, e aí acaba não sobrando nada para eles, às vezes, sobreviverem. Essa questão é muito corriqueira.
E vocês fazem a negociação? Quando o empréstimo consignado, dá para negociar também? Tem como negociar? Como é que é feito isso?
O consumidor é a mesma forma das outras reclamações, né? Uhum. No empréstimo consignado, se ele não está, é claro, é mais difícil ele ficar inadimplente no empréstimo consignado, mas se o empréstimo consignado ele vier ultrapassar o valor da consignação, que é 35%, cabe ao PROCON atuar de forma a corrigir isso. Uhum. O empréstimo consignado ele não pode passar, ele é limitado em algumas situações a 30% e em outras a 35%. Então, caso extrapole isso, o PROCON vai atuar para corrigir. E também há a possibilidade do empréstimo consignado quando o consumidor quer renegociar essa dívida ou quando ele quer quitar. Caso ele queira quitar, a quitação antecipada ela tem que ser reduzida proporcionalmente de juros que estariam embutidos até o final. Então, o consumidor tem direito à redução proporcional desses juros. E caso ele queira um reparcelamento por dificuldades, aí a gente também vai tentar intermediar nesse sentido junto ao fornecedor, porque às vezes o consumidor, por uma situação excepcional, ele não está conseguindo pagar naquele prazo que foi estipulado naquelas parcelas. Então aí a gente vai notificar o fornecedor para tentar resolver essa situação.
É isso? Bom, a pessoa que vai fazer essa negociação, que documentos ela precisa ter para poder fazer bem feito esse...
É importante isso. O PROCON, gente, o PROCON não faz consulta do CPF. Às vezes as pessoas chegam lá no PROCON e eles querem consultar para saber aonde que eles estão restritos, aonde que eles estão devendo. O PROCON não faz essa consulta. O consumidor precisa levar isso em mãos para que o PROCON saiba qual é a empresa, né? Você tendo o documento ali de qual é a empresa que você está devendo, aonde que você, de repente, está inscrito no SPPC aí, para que a gente faça o contato com a empresa. Então, precisa levar o documento pessoal, né? e uma cobrança ou a própria negativação, alguma coisa que nos informe aonde é a empresa que você pretende negociar o débito. Porque sem esse documento a gente não consegue, não consegue fazer esse atendimento. Até porque nós trabalhamos dentro de um sistema do Ministério da Justiça. Quando a gente cadastra lá a empresa, a gente precisa de fato ter uma relação de consumo, ter alguma coisa que justifique aquele cadastro. Porque senão depois até nós mesmos podemos sofrer uma sanção, porque nós estamos escrevendo a empresa ali dizendo que a empresa tem uma reclamação e às vezes não é a empresa. Então por isso a importância do consumidor levar, né, aquilo que dá origem ao débito. Não só no débito, quando vai fazer uma reclamação. Por isso que a gente pede a nota fiscal, qualquer coisa que tenha relação de consumo, que aquilo é que vai dar origem à reclamação. E para a gente cadastrar uma empresa no site, lá no nosso programa do Sindec, ligado ao Ministério da Justiça, a gente precisa ter certeza qual é a empresa.
Nós sabemos que no final do ano o pessoal fica um pouquinho mais assanhado para comprar, né? Tem um 13º e tudo mais. Claro, nós vamos aprofundar isso aqui, mas vamos começar pensando em quem tem a dívida e quer comprar de novo, né? Ela tem que pagar toda a dívida, tem que parcelar. Como é que é feito isso aqui? Como é que as coisas mais corriqueiras que vocês ouvem por aí, que imagina que vocês devem ouvir coisas do Arco da Velha.
O estímulo, né, ao consumo, ele, principalmente no final de ano, é muito grande, né? As ofertas, as promoções, o Black Friday.
Ontem, né? Então, eu passei lá no shopping, não tinha como entrar. O estacionamento dentro do shopping não tinha como estacionar.
Ah, é?
Eu vim embora. Fiquei com medo do que estava acontecendo lá dentro. Uhum. Provavelmente as
realmente,
pessoas estavam
buscando o Black. Eu também fui no shopping, né? Então, quer dizer, eu também fui incentivado a comprar, né? Uhum. Você vê essas promoções e, de certa forma, isso também é bom, porque movimenta o comércio, gera empregos, né? Isso é importante, só que é necessário que as pessoas também analisem, elas façam a sua... análise da sua realidade. É necessário as pessoas também pararem para pensar que nós estamos próximo ao final do ano. Agora, no início, quem tem seu imóvel vai ter que pagar IPTU, quem não tem mora de aluguel também, além do aluguel, o IPTU vai estar inserido.
O IPVA.
E matrícula de escola para quem tem filho em escola particular.
Quem tem pública tem que comprar o material.
Material escolar. Então, é aquela situação que vários encargos estarão surgindo agora no início do ano.
Temos
então,
um governo novo para assumir, não sabemos
também,
como será.
A gente não sabe como vai mudar o cenário econômico, político do nosso país, né? Como vai ser agora nesse novo ano, nesses próximos 4 anos, mas assim, pelo menos no início do ano a gente é incerto. Então o consumidor tem que fazer essa análise. A Escola Nacional de Defesa do Consumidor, ela indica, ela orienta as pessoas fazerem 3 perguntas para si próprias, quando vai nesse anseio, nesse desejo de consumo. Eu preciso?
Isso.
Né?
Faça uma lista primeiro. Isso.
Qual de nós, assim, eu por exemplo, qual de nós que não precisa, a maioria de nós talvez, não digo todos, mas vários de nós precisamos comprar um carro novo. Precisamos. Mas eu posso? Né? Então essa pergunta é importante sempre se fazer. Eu posso adquirir esse bem agora? E outra, além disso, eu preciso disso agora? Né? Porque muitas vezes eu preciso de um carro novo. Posso, mas eu preciso agora? Então é importante que o consumidor, nesse momento, dessas ofertas e desse estímulo ao consumo, ele se faça pelo menos essas 3 perguntas. Além disso, é importante que ele analise o seu orçamento doméstico. Quanto eu ganho? Né? O que eu tenho a pagar nos próximos meses? Primeiro analise a curto prazo e a longo prazo. E verifique, às vezes você vai realizar uma compra no cartão de crédito, é parcelado 12 vezes, como eu vi ontem, o pessoal comprando 12 vezes, tudo bem. Mas a 12 vezes, tudo bem, às vezes fica uma parcela pequena, mas você pode ter outros encargos, outras despesas nesse período que vai comprometer. Então é importante que o consumidor analise essa sua realidade e que ele tome cuidado diante das ofertas. A outra situação é realmente o consumidor, se ele está preenchendo, se ele tem condições, se ele precisa, ele pode, se ele precisa agora... e ele também está organizado o seu orçamento doméstico, ele verificar se aquilo realmente é uma oferta. se aquilo realmente não está maquiado. Apesar que me parece que, pelo que a gente tem visto, esse ano houve menos maquiamento, quer dizer, menos disfarce de ofertas. No Black Friday anterior, chamou-se até de Black Fraud, porque se elevava o preço dos produtos para dar um desconto. Me parece que nesse houve menos esse tipo de Black Fraud, né? Então é importante que o consumidor analise isso. Realmente é uma oferta? Se realmente é uma oferta e você precisa e pode, é interessante, então, talvez o consumidor, até mesmo para incentivar essa questão do próprio comércio, que é necessário essa movimentação, a geração de empregos, o pagamento de tributos para todos nós. E uma coisa também que eu gostaria de destacar aqui, que quando o consumidor vai comprar a internet, é necessário muito mais cuidado do que ele vai comprar na loja física.
Na verdade, verificar os preços antes e o depois. Eu estava acompanhando uma coisa na internet que eu estou querendo comprar e deixei de comprar semana passada, e essa semana está o dobro do preço no Black. Não comprei a semana passada, estava um valor e agora está o dobro. Já maquiou a coisa.
Exato. Ontem eu estava acompanhando o noticiário de manhã em Campo Grande. O pessoal passou a noite para nenhuma das lojas que o pessoal estava trazendo as notícias. Os preços também pareciam, né, na propaganda, uma coisa que não chegou lá. Muitos eram iguais ou até maiores, né? Então ainda falta a conscientização de ser realmente...
As pessoas têm que pesquisar antes, o consumidor precisa pesquisar antes. Verifica, e aí se de fato compensa, compra.
Para muita gente só virou sexta-feira negra, não virou outra coisa, o Black, né? Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Estamos falando hoje sobre a campanha promovida pelo Procon, juntamente com o comércio, Saindo do Sufoco. Queremos recordar que amanhã, na Catedral Diocesana, nós teremos um churrasco delicioso como parte da festa social da Padroeira de Dourados, a Imaculada Conceição. Lembrando que a festa religiosa começará dia 29, portanto, na quinta-feira seguinte, vai até o dia 7 com a novena. Isso significa que todos os dias às 19 horas, então, teremos a novena dentro da missa, e será precedida pela oração do Santo Terço a partir das 18h20. E no dia 8, a grande festa, daqui a 15 dias, portanto, dia 8, feriado municipal, a grande festa, com a programação começando às 5 da manhã, com o toque de sinos nas paróquias, fogos, 6 horas o café partilhado na praça, 7 horas o início das orações na capela até meio-dia, e às 17h30 a missa com procissão luminosa, coroação da imagem da Virgem e o terço, o bolo da Imaculada. E no dia 9, domingo, continuamos com a festa com a presença do Padre Robson de Oliveira, do Santuário Divino Pai Eterno, que virá com a Rede Vida de Televisão para uma transmissão diretamente da cidade de Dourados. Obviamente, eles fazem umas tomadas antes da cidade para apresentar também a cidade para todo o Brasil, já que a missa será televisionada em rede nacional. Essa é a nossa programação, brevemente falando, da festa da Imaculada Conceição, começando amanhã com o churrasco lá na Catedral, para o qual você é convidado.